Concluído o pronunciamento da excelentíssima senhora vereadora Nildma Ribeiro, prosseguindo o rol de chamada, convidamos para fazer uso da fala pelo tempo de até 5 minutos, o senhor José Marcos, representando o Sincev, para fazer uso da fala pelo tempo de até 5 minutos. Sinceros agradecimentos a todos os ouvintes aí do Atacadão da Juracy Magalhães, da Feira da Patagônia, do Bairro Brasil, também ali da Praça da Bandeira, do Mercado Fernando Espínola. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela grande audiência que nós temos aqui na transmissão da sessão. Não é de Jaime Rosa, Bibia, na zona rural também. Toca para frente.
Eu queria, neste momento, cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, Hermínio, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da Câmara Municipal. Cumprimentar, e aí esse cumprimento eu estendo a toda a mesa, na pessoa de Lucas. Cumprimentar os vereadores de oposição e de situação. Queria cumprimentar meus colegas guerreiros que estão aí, servidor municipal, que faz muito por essa cidade. E começar a minha fala aqui falando que amanhã, servidor, é o nosso dia. E o que é que nós, servidor, tem a comemorar amanhã? Me responde aí. Até o nosso plano de carreira, Valdemir, foi rasgado. Nós não conseguimos nem o índice inflacionário esse ano. Sem falar, senhor presidente, senhores vereadores, Bibia, da perseguição que está correndo solta a rodo nos setores, servidor sendo assediado moralmente, um governo que falou que ia abrir as portas, minha colega do CIP, para os sindicatos. Quando o governo fecha a porta, Hermínio, para o presidente do sindicato, ele não está presidindo para Zé Marcos, não. Zé Marcos não é nada, Zé Marcos é um servidor. Ele está fechando para 9.700 servidores. Ele está fechando para quem votou nele, que 80% do servidor votou em ESE. E a gente tem que vir falar isso aqui. A gente queria estar aqui hoje comemorando. Promessas e mais promessas. Cadê o nosso plano de saúde que foi prometido na campanha? Foi ou não foi, gente? Cadê os 5 milhões do refis que foi prometido para a categoria? Cadê? Cadê a habitação? Cadê a guarda municipal? Que tanto bateu que os agentes, 100% dos agentes patrimonial, votou no governo acreditando. E outra, nós não queremos sentar na mesa com o prefeito, não. Nós queremos sentar com a comissão, mas que a comissão tem respeito e responsabilidade para sentar e discutir e dialogar com os sindicatos. É isso que nós queremos. Então a gente fica muito triste. Uma história na prefeitura, estou interando 35 anos, Lúcia, de prefeitura, já passei por vários governos e esperava, eu, Zé Marcos, bato no peito, não tenho vergonha de dizer, esperava a mudança. Esperava ver o servidor ser valorizado, e nós estamos vendo a desvalorização do servidor municipal. Nós estamos vendo a desvalorização. Nós estamos vendo aí, nem o índice inflacionário nós conseguimos. E a gente está voltando à era do chicote. A era do chicote e do coronelismo. E a gente tem que chamar essa casa, Lúcia, Dene, para que nos ajude. E queria também aqui, em público, com meus amigos servidores, queria até pedir aos vereadores que ficassem de pé, por favor, se está aqui. Todos, por favor, ficassem de pé. Olha, eu queria agradecer vocês da Câmara aqui, os 21 vereadores, não é só um não, os 21, que nos ajudou a abrir o canal de negociação. E pedir vocês, encarecidamente, humildemente, converse com o prefeito, nós queremos sentar e conversar. Nós não queremos conversar com o prefeito, problema, Lúcia, de Zé Marcos, não. Nós queremos conversar, problema do servidor que está sendo massacrado. Nós queremos conversar, esse servidor que chega lá no sindicato chorando, o doutor Lucas está aqui. Nós queremos conversar, 100 pessoas já que nos procurou com assédio moral. As pessoas que estão no governo, talvez o prefeito nem saiba, está lá no governo, massacrando o servidor. Então eu queria pedir a meus amigos, colegas, trabalhadores da prefeitura, servidor, que dá suas salvas de palmas para esses 21 vereadores que nos ajudou e muito. Davi Solomão, na redação de justiça, nos ajudou, nos chamou para mostrar que tinha um erro na tabela e a gente foi para cima. É, Valdemir também nos chamou e a gente foi lá, viu que estava errada. Mesmo assim, ele queria dar fazer um engodo lá e cortando. Muitos servidores ficaram sem ver nada. E eu falava para o servidor, do nível 1 a nível 4, vai achatar, e o nosso salário foi achatado. Então a gente não tem nada para comemorar, mas fica triste. Fica triste com o dia do servidor, mas fica alegre porque nós estamos unidos e fortes. Unidos e fortes, e não vamos arredar um pé da nossa união. Se está pensando que vai nos derrotar, está enganado. Nós vamos trabalhar na campanha salarial do ano que vem, vamos trabalhar, estamos abertos ao diálogo, queremos que os vereadores de situação, eu queria que o Dudé estivesse aqui para levar o recado para o prefeito, que abra as portas para o sindicato, sente e discuta, se não tem condição...
Mais um minuto para a conclusão do tempo do senhor.
Se não tem condição de nos atender com o que ele mesmo prometeu, que não foi o sindicato que pediu, a nossa pauta era 19 itens, mas quem prometeu foi o prefeito de nos dar 5 milhões de reais do Refis, de nos dar um plano de saúde que ele ia embutir 500 mil e até um milhão de reais, e nos prometeu acesso habitacional e prometeu a guarda. E a gente estava com a reunião marcada para discutir a comissão da guarda municipal, Bibia. Estava marcado em um dia. No outro dia, 8h30, quando a gente estava preparando para ir para a prefeitura, o secretário foi e cancelou a reunião sem falar para a gente por quê. Então é isso que a gente tem que ver. Então, companheiros, queria agradecer, Nilson, você, uma guerreira aqui nessa casa, por estar marcada essa audiência, Fernando Jacaré, todos os vereadores aqui de coração, que nos ajudou, os 21, e falar que a nossa luta continua, servidor, um dia nós seremos felizes. Muito obrigado a todos.
Concluído o pronunciamento do presidente do Sicev, sinceros agradecimentos também, que o senhor prestou uma homenagem lá no sindicato para todos os 21 vereadores, vereadoras e vereadores. E registrar a presença também de Francisco, ele é funcionário do Sicev, Bia Oliveira, jornalista, Dilson, ali presente, redator da redação do blog da Resenha. Tocando adiante, convidamos para compor, aliás, para falar pelo tempo de 5 minutos, Lucas Nunes, do jurídico do Sicev, para falar pelo tempo de 5 minutos, ir até o parlatório, à tribuna, e pode começar a falar.
Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o espaço que essa Câmara vem oferecendo aos servidores públicos municipais, saudar o presidente dessa casa, Hermínio Oliveira, e assim saudar os demais vereadores, saudar a vereadora Nildma pela brilhante iniciativa de reconhecimento da importância e dos direitos dos servidores públicos municipais, e assim saudar aos demais vereadores, saudar ao presidente José Marcos, e saudando presidente José Marcos, saudar os demais representantes sindicais que compõem essa mesa, saudar o meu colega representante da OAB, doutor Ricardo. Eu gostaria de dizer que sinto falta da presença de um representante do Poder Executivo nessa audiência pública. Eu acho que isso demonstra a importância e o respeito que o Poder Executivo vem dando aos servidores públicos municipais. Na sessão anterior que se encerrou, acho que muitos de vocês viram a votação de requerimentos para a Secretaria Municipal de Saúde. Entendo eu que isso se deve ao fato da não resposta por parte da Secretaria, não é isso, vereadora Márcia? Com o servidor público não é diferente. Os ofícios encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde também não são respondidos. As solicitações de reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde também não são atendidas. O que nós vimos é que a administração municipal vem desrespeitando o servidor público. A administração municipal parece que desconhece que o servidor público tem direitos. Todos vocês se lembram, já no mês de janeiro, que a administração municipal resolveu cortar a GCET e a GAT. Acho que a administração pensou que isso era uma benesse que dava e retirava a qualquer momento. Não conhecia a Lei Municipal 1396 de 2007, porque essas gratificações estavam previstas em lei. E é por isso que, através da luta do servidor público, essas gratificações retornaram. Mas não parou por aí. A administração municipal desconhece o texto da Constituição, desconhece o artigo 37, inciso 10, que garante a revisão anual dos vencimentos. Mas também não parou por aí. O artigo 84 da Lei Orgânica, que é a Constituição do município, também foi desrespeitado pela administração municipal, porque o artigo 84 da Lei Orgânica também garante a revisão anual dos vencimentos. Assim como o artigo 43 do regime jurídico único do município. E mesmo diante de tudo isso, a administração disse que não haveria reajuste. E demonstrado a legalidade e a obrigatoriedade do reajuste dos servidores, com a luta dos servidores, foi que nós chegamos ao reajuste. O reajuste muito aquém do que nós queríamos e do que nós esperávamos, com certeza. Mas esse pouco que nós conseguimos, conseguimos com a luta dos servidores, porque a administração sequer reconhecia esse direito dos servidores. Mas os problemas não estão parando por aí. Como Zé Marcos aqui disse, nós estamos vendo constantemente o assédio moral na administração municipal. E o que nós estamos observando é que esse assédio não são casos pontuais. É um assédio institucionalizado. A administração municipal vem tentando implantar a gestão do medo, a gestão da pressão. Ora, o servidor público municipal pode ser transferido? Pode. Mas essa transferência não pode se dar por perseguição. E o que nós estamos vendo é absolutamente a transferência por perseguição. Como é que o jardineiro vai ser transferido para o TRE para trabalhar no recadastramento biométrico? Há um interesse, de fato, de contribuir para o recadastramento biométrico? Lógico que não. O interesse é de retirar o jardineiro do local de trabalho.
Senhor Lucas Nunes, assessor jurídico do SINSERV, dois minutos para a conclusão do tempo do senhor.
Concluindo, senhor presidente, eu queria dizer que as irregularidades e as ilegalidades pela administração estão continuando, mas nós não estamos silentes, nós não estamos omissos. A prova do assédio moral institucional é uma prova mais complexa de ser feita, mas as denúncias são frequentes. Nós estamos trabalhando nesse ponto e, assim como nós garantimos a revisão anual dos vencimentos, como garantimos o retorno da GCET e da GAT, assim como nós estamos garantindo as pós-graduações que vêm sendo indeferidas indevidamente pela administração municipal, nós iremos provar o assédio moral institucionalizado que essa administração vem implantando e iremos reparar isso, inclusive com a condenação dos gestores municipais. Muito obrigado.
Tocando adiante, toca para frente, avante. Pois não, Arlene.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Brasil FM. Aí gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa de Hermínio, que preside essa sessão, e em especial a Nildman, que muito sabiamente solicitou essa sessão em homenagem ao servidor público. É, cumprimentar também aí os nobres colegas, representantes dos sindicatos, e dizer que para o Simpre é de grande importância estar aqui hoje, em homenagem ao servidor. Servidor que eu não vejo como serviçal, como Roberval bem disse. Eu utilizo o termo servidor buscando aquele sentido que tem no dicionário como prestativo, como prestimoso, pelo serviço que presta na nossa sociedade, e nunca e jamais como serviçal. Estamos sim à disposição de uma sociedade com os serviços que sabemos e fazemos no nosso dia a dia com muita responsabilidade. Como servidores, somos nós que estabelecemos o elo entre o poder público e a sociedade. E como tem sido vista essa prestimosa variedade de serviço que é prestado por cada um de nós nos diferentes setores em que nós fazemos parte. Precisamos que o poder público veja, sim, o nosso serviço com esses préstimos, com esse valoroso trabalho que é desenvolvido. E acreditamos que, como o Nil de Mambei disse, como não existe serviço público sem a atuação do servidor, somos nós que garantimos a importância de uma cidade que a cada dia é feita pelas nossas mãos. Gostaria de dizer que é de grande importância que nós, como servidores, pensemos sempre que, apesar do nosso papel estar, sim, atrelado ou, de uma certa forma, condicionado ao poder público, jamais e nunca estaremos de forma passiva aceitando tudo aquilo e a forma como vem sendo colocada para nós. Teremos sempre esse papel ativo de ir à luta, de militar pela melhoria não só das nossas reivindicações, mas também da qualidade dos serviços que são ofertados para a nossa sociedade. Porque no exercício das nossas funções, em todos os dias, enfrentamos desafios. Enfrentamos os desafios da falta de infraestrutura, enfrentamos desafio da falta de reconhecimento profissional, da falta de valorização por não termos uma tabela salarial respeitada, por não termos o nosso plano de carreira construído com dignidade que respeite o servidor em todos os seus setores. E estamos sempre na luta para a melhoria dessa qualidade enquanto profissional e enquanto sociedade. E dizer que cada um de nós nunca devemos abaixar a cabeça e esperar que caia do céu sem estar diante de uma organização para a mudança. Dizer que, como servidor que somos, excelentes, devemos continuar sim na missão de servir a nossa sociedade, mas com o compromisso também de estarmos juntos e unidos para a mudança da nossa situação. Dizer que reforçamos, enquanto sindicato, os nossos parabéns a cada um de nós em todos os setores que estamos como servidor, e que continuemos sempre na nossa missão de servir e na compreensão de que o nosso propósito vai ser sempre de lutar e resistir, e nenhum direito a menos.
Tocando para frente com uma lista, com uma chamada, convidamos a senhora Rita Suzana para dirigir a tribuna, pronunciar pelo tempo de até 5 minutos. Rita Suzana, presidente do SINDAC, Sindicato de Edemias do nosso município, mandar um alô especial para todos da zona urbana, zona rural e o sudoeste. Em nome do povo do sudoeste, mandar um alô para G. Rocha, lá em Condeúba, assistente social. Fala, Rita.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Câmara, Hermínio, meus colegas, né, de luta, sindicalistas, e parabenizar a Nildma pela iniciativa. E parabenizar meus colegas, né, servidores públicos. Bom, nós não temos muito a comemorar nesse dia, mas não temos mesmo. Levando em consideração o cenário político que está decidindo as nossas vidas aí, né? São uma classe de políticos corruptos e voltados para seus próprios interesses, né? Nós temos aí a reforma trabalhista que só nos tirou direitos, né? Cada dia que passa, o cidadão, ele está sendo mais atingido, mais violentado, né, por essa classe política, como eu já disse, que serve a seus próprios interesses. Prova disso, nós temos aí, né, todos os dias nos pronunciamentos, nas declarações vergonhosas por parte de alguns políticos, né? Então, assim, em vitória da conquista, também nós não temos muito o que comemorar, o servidor público não tem muito o que comemorar. Nós estamos vendo aí batendo aqui, nós estamos falando, o advogado aqui falou a respeito do assédio moral, que existe, existe sim, claro que existe, e outro assédio que quase ninguém tem coragem de falar, a gente tem assim um certo receio de falar, o assédio sexual, né, gente? Existe também. Servidores, Vitória da Conquista, grande parte dos servidores são mulheres. Então, assim, são coisas que a gente não tem como abordar, são coisas que a gente não tem como provar, como o próprio advogado falou aí, e que causam um adoecimento no trabalhador. Luiz Rogério, a gente sempre está junto em alguns debates sobre a saúde do trabalhador. Uma das coisas que causa mais adoecimento no trabalhador é o assédio. Nós temos trabalhadores aí que está vivendo de remédio controlado, que não, às vezes entra no sindicato para conversar, não acerta nem conversar, porque é o tempo todo chorando, entendeu? Por conta dos assédios. Existe prova disso, sou eu. Ultimamente, eu tive por parte de um gestor, o gestor solicitou um documento do sindicato, e sem passar pela apreciação do jurídico do município, socializou esses documentos para a categoria, mas com o objetivo de me desqualificar. Isso é o quê? Isso é o quê, doutor? Isso se chama o quê? Assédio moral, né? Então se faz isso com quem está defendendo o trabalhador, como o Zé Marcos falou aqui, está atingindo, não é só o sindicalista não, está atingindo o trabalhador. Está dizendo que você fique no seu lugar e deixe de defender o trabalhador. Mas a gente não vai atender a isso. Não adianta. Não adianta as perseguições. Existe perseguição, sim, claro que existe. Existe perseguição ao trabalhador. Existe perseguição ao sindicalista. Depois dessa campanha salarial, que nós, do SINDAC, SIMP e SINSERV, nos unimos e vamos continuar unidos. Vocês podem ter certeza disso, com o aval de vocês, com a força que vocês dão para a gente, porque sindicato não é Zé Marcos, não é Rita, não é Arlete, é uma categoria inteira. São vocês que partem junto com a gente para defender nossos direitos. E eu peço aqui que, apesar das perseguições, apesar do que sofremos logo após a campanha salarial 2017, que vocês continuem do nosso lado, porque nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês todos para combater não apenas assédio sexual e moral. Sim, vou falar de assédio sexual e moral novamente, porque eu estou vendo zum aí, a meu respeito, que eu falo muito sobre assédio moral, assexual, quem sou eu? Mas nós vamos provar quem somos nós, porque nós vamos continuar batendo nisso. Nós vamos continuar batendo. E espero assim que continue o servidor, nossos colegas, continue junto dos sindicatos para lutar por melhores condições de trabalho, para lutar pelo nosso direito, pelo respeito ao servidor. Até porque, ultimamente, o que tem acontecido muito é uma o que eu chamo de demonização ao servidor público, né? Porque nós temos deficiências nas políticas públicas, temos.
Um minuto, senhora Rita Suzana, representando o SINDAC.
Mas não vamos jogar a culpa para o servidor, né? E, enfim, parabenizar a todos por esse dia, pelo nosso dia. E finalizar dizendo que, primeiramente, fora Temer.
Tocando adiante com a sessão.